Aloha, meus amores! Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Calendário Cósmico, que é um projeto que eu faço todos os anos. Se você ainda não assistiu os outros anos, esse é um projeto que eu faço sempre no final do ano e eu trago convidados muito especiais para falar sobre as energias e as previsões do ano que vem por aí. Nesse caso, a gente vai falar sobre as energias do ano de 2024. E dessa vez, eu trouxe uma convidada super especial, que ela é nova, ela é a primeira novata dessa websérie anual que eu faço, que nos últimos anos eu trouxe sempre a minha amiga Nan. Mas dessa vez eu resolvi trazer a Pathy, que é uma astróloga linda, incrível e que, inclusive, agora é a minha astróloga, que ela tá fazendo os meus mapas, finalmente, porque eu não tava achando ninguém para fazer meu mapa, ninguém que eu confiasse. E a Pathy foi indicação da Nan, então eu resolvi chamar ela, que fez esse trabalho lindo para mim nesse último ano. E, bom, sem muitas delongas, Pathy, seja muito bem-vinda!
Obrigada, Ká, linda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito animada. Primeira vez. Espero que a gente faça mais vezes, né?
Sim, também espero. Cada ano, normalmente eu chamo os mesmos convidados todos os anos, porque são pessoas que eu confio no trabalho, confio no direcionamento, né? E aqui o objetivo nem é a gente falar muito sobre previsão, porque não é muito assim no que eu acredito, né? A ideia é a gente falar sobre as tendências, sobre as energias, né, que vão tá acontecendo ali, como que a gente pode aproveitar melhor essas energias, ou se observar melhor, né, tanto pro positivo quanto pro negativo aí, para sombras, para a gente poder fluir melhor aí durante o ano. E para quem não sabe, a Pathy também trabalha com a Nan. Então, quem acompanha nos, né, quem tem me acompanhado, que acompanhado esse projeto nos últimos anos, quem falava sobre astrologia era a Nan. E a Pathy trabalha, né? Ou trabalhou, não sei, com a
Trabalho.
Nan. E a Nan é uma amiga minha muito querida. Inclusive, a gente vive falando várias frases dela aqui no, nos. Eu vivo falando várias frases dela aqui no, nos, nas apresentações. E a Nan me indicou a Pathy, e eu amei a indicação, porque realmente Pathy é incrível. Amei meus mapas.
Somos todas seguidoras de Ananda, também uso muitas frases da nossa japonesinha. Adoro.
Ai, ai. Pathy, seja muito bem-vinda, então, ao nosso projeto. E hoje a gente vai falar, então, sobre as energias de 2024, sob o olhar da astrologia. Então, Pathy, fala um pouquinho, assim, antes da gente começar do seu trabalho, bem resumido. Aqui embaixo do nosso nome, né, tem o Instagram, inclusive o Instagram da Pathy, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dela. Mas fala um pouquinho aí sobre você e seu trabalho.
Bom, eu sou astróloga, sou do time da Anan, né? Então, quem conhece a Anan provavelmente também já me conhece, quem é aluna dela, porque eu trabalho com a Anan já tem 3 anos. Faço leituras de mapa astral, leitura de mapa anual, sinastria, enfim, né? Além disso, também trabalho com cristais e florais de Bach, né? Tanto que nas minhas consultas também tem essa opção, extra no atendimento para quem quiser. Conheci a Ká através da Nans, né? E aí esse ano a gente acabou estreitando os nossos laços, fiz a leitura da Ká, que tem um mapão incrível, né? E é isso, eu fico muito feliz com esse convite, é a primeira vez, né, que eu participo não só aqui desse canal, dessa websérie, mas é a primeira vez que eu apresento as previsões anuais em vídeo, né? Então, assim, claro que a gente fala previsão, mas até para astrologia, que fique bem claro, não é adivinhação, né? Então, muitas vezes alguém pode até comentar e falar: uau, aconteceu exatamente aquilo que você me disse. Mas, assim, nós temos energias que são propícias, energias que são desafiadoras, né? E existe uma infinita possibilidade por detrás daquilo. Então, a astrologia não é uma mera adivinhação. Então,
Ótimo.
é legal a gente reforçar isso antes da gente começar.
Ótimo, acho que até eu mesmo tinha essa. Quando fala previsão, eu fico com essa sensação de adivinhação mesmo, assim. Muito legal você trazer
Sim.
isso.
É, tanto que quem quer fazer a previsão anual comigo, tem esse nome, mas eu já explico de cara, ó, não é adivinhação, né? A gente vai falar das tendências do seu ano, o que que é favorável para quê, o que que é mais desafiador para tal coisa, né? Então, com isso, a gente pode se planejar melhor, né? Se organizar melhor, ver o que que eu posso, então, me dedicar mais nesse período. E é mais ou menos nesse segmento que eu preparei o que a gente vai falar hoje.
Então, bora começar, sem muitas delongas. Vamos aí falar sobre as energias. A gente pega caderninho, caneta, anota. Já falei todas as vezes, eu falo para vocês, anotem, porque a gente esquece no decorrer do ano. E é muito importante lembrar, eu falo por experiência própria. Esses dias eu peguei o da
Sim.
minha mãe para assistir do ano passado e falei: se eu tivesse seguido metade do que a minha mãe falou, talvez teria sido bem mais fácil o meu ano. Então, assim,
Exatamente. Eu
anotem.
vou falar os períodos, então é bem interessante anotar para já ir se programando para isso, já fazer seu planejamento do ano, tendo em mente essas energias que a gente está conversando. E
Perfeito.
assim, esse ano está muito falado como o ano do karma, né? Por conta de Saturno. Mas eu diria que para esse ano a gente tem três protagonistas: Saturno, Plutão e Júpiter. Né? Então eu vou começar falando do mais benéfico, que é Júpiter. Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, né? Ele é o planeta que expande. Então a gente começa a falar desse benfeitor para depois a gente falar das outras coisas que não são tão confortáveis assim. E Júpiter vai entrar no signo de Touro. Touro, que vocês já devem saber, é um signo terreno, é um signo ligado ao elemento terra, né? Então existe uma preocupação material por detrás. Não se confunda com ganância, tá? Claro que no extremo, na escuridão de Touro, porque todos os signos têm sua sombra e sua luz, a gente pode entrar no extremo da ganância. Mas aqui eu falo de uma busca sobre a estabilidade financeira, para ter a segurança material. Então é um período que é propício para a gente trabalhar. É favorável para a gente conquistar independência financeira, tá? Então, a partir ali, na verdade, até dia 25 de maio, porque depois desse período, o Júpiter vai entrar na energia de Gêmeos. Então, até dia 25 de maio, trabalhar, né, para conquistar o seu. Isso não quer dizer tá favorável para ganhar, para recursos financeiros, não quer dizer que você deva gastar, tá? Porque no segundo semestre a gente vai ter um período um pouco mais restrito. Então é interessante que a gente use sabedoria, parcimônia, né? E Touro não é um signo impulsivo, né? Ele trabalha para conquistar, ele trabalha com persistência para conquistar seus frutos, mas ele pensa antes de agir. Ele sabe aonde ele vai pisar, ele é lento. Né? Então a gente precisa refletir dessa maneira para o primeiro semestre. Então, se está sentindo que está favorável, está fluindo, já organiza suas finanças, né? Pensa num empreendimento, numa reserva, mas não seja ousado demais, porque o segundo semestre vai haver um período de restrição, que a gente vai falar logo mais à frente. Então é interessante a gente já ter esse olhar de opa, vou cuidar das minhas finanças no primeiro semestre para dar uma desacelerada aí, e não gastar muito no segundo semestre, tá? E aí, depois, dia 25 de maio, Júpiter entra no signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, regido por Mercúrio, elemento ar, é flexível, é mutável. E aí a gente junta essa expansão de Júpiter, que é o conhecimento também. São dois elementos aqui que a gente tem de conhecimento. Enquanto Gêmeos, a versatilidade, o prazer por aprender, quero aprender. E aí Júpiter expande, né? É um ensino superior. Então, vai ser um período, já depois ali de maio, né, para o segundo semestre, que a gente vai ter muito desejo de crescer mentalmente, intelectualmente. Então, vai ser muito favorável para estudo, para comunicação, para lançamentos de produto, para quem trabalha em marketing e comunicação. Vai estar favorável esse momento. No entanto, a gente tem que tomar cuidado com a tendência de Gêmeos à superficialidade. Então, assim, cá, a gente vai estar com o desejo de aprender muita coisa e muita coisa diferente, o que é maravilhoso, né? Só que a gente vai estar querendo aprender tudo e mais um pouco. Então, a gente pode ir para aquela tendência de abraçar o mundo, comprar 500 cursos
Não
e
finalizar
não.
nenhum.
Exatamente. Isso é muito geminiano,
Quem nunca,
né?
gente? Quem
Quem
nunca comprou
nunca?
um monte de curso e não finalizou?
Não tô aqui para julgar, não vamos julgar, mas assim, já sabe que vai ter esse impulso de aprender, mas se organiza, né? Tenta ter ali a responsabilidade de repente fazer duas coisas. Vai estar tá favorável para a gente fazer mais de uma coisa. Vai estar tá favorável para a gente aprender mais de uma coisa. Então você pode aprender crochê e, sei lá, um curso técnico, duas coisas aparentemente que não tem nenhuma ligação uma com a outra, que vai funcionar. Agora, o problema vai ser querer comprar os 500 cursos e você vai acabar o ano, não vai conseguir concluir, e aí você vai falar: putz, a Paty falou que estava super favorável para aprender, eu não aprendi nada, né? Também a gente precisa ter a responsabilidade de falar: vou começar e vou concluir. Certo? Então, esses são os apontamentos mais importantes aí de Júpiter, passando por Touro, depois passando por Gêmeos, nesse ano. E aí a gente vem com Plutão. Plutão é um planeta de transformação, de transmutação, de uma energia profunda, introspectiva, né? E aí, Plutão entra no signo de Aquário. Que é o regente, que é regido por Urano, que fala das rupturas, fala também da inovação, do progresso, né, do olhar progressista, do olhar para o social. E aí então a gente junta a transformação social, a transformação na área de tecnologia, que é a área de Aquário, né? E aí, ano passado, ó, eu já estou em 2024. Esse ano de 2023, a gente já teve uma passagem de Plutão por Aquário, e foi quando intensificou a inteligência artificial, né? A gente já vinha trabalhando com isso antes, mas a gente sentiu já esse ano um boom, né? Teve ChatGPT. E aí o que acontece? A gente vai ver essa expansão maior ainda a partir de agora, porque Plutão vai ficar no signo de Aquário por 20 anos.
Nossa.
É muito tempo, assim, de depuração, de aprofundamento. E, gente, a gente está falando de Plutão. Plutão não quer ficar na superficialidade. Plutão vai aonde? Nas profundezas do oceano. Então, vai vir
Meio
muita
energia de escorpião,
coisa.
assim.
Exatamente, né? Plutão é o regente de Escorpião. Então,
Ah.
vai vir muita coisa aí, né? Inclusive, também, na área de engenharia genética. Então, é claro que a gente vem ouvindo falar sobre isso já há muitos anos, mas agora a gente vai ver um boom, né? Desse despertar. Plutão, cá, também é o planeta que fala de poder, tá? Muito poder, poder de massa, poder nas pequenas coisas. Enquanto o Sol é um poder evidente, porque o Sol fala de consciência, é o poder que todo mundo vê, Plutão é o poder de bastidores. É o poder que vai colocando ali a sementinha e vai conduzindo a massa a fazer tal coisa. Então, se a gente refletir sobre esse avanço tecnológico, na inteligência artificial, o poder cada vez maior de tecnologia nas pequenas coisas, num chip, né? E aí a gente vai acrescentando cada vez coisas mais incríveis ali dentro. Isso é Plutão em Aquário. É, a gente já vem sentindo há um tempo, porque nunca é também assim. Entrou num signo, pronto, virou a chavinha. A gente vai sentindo essa mudança de forma gradual, né?
Posso fazer dois complementos assim, ouvindo você falar, me veio duas
Claro.
percepções. Uma é que, né, você falou de Júpiter, que eu não aguento esse negócio, gente, eu acho muito engraçado. Não sei de onde que vem isso. Júpiter, que é que fala, né, sobre expansão, de aparecer, de crescer, de ser visto, né, de estar do lado de fora, E Plutão, que é completamente o contrário, né? Que é para dentro, que é intenso, que é profundo, que só que os dois têm intensidade, só que um é para fora e o outro para dentro. Nenhum dos dois é muito na superfície, né?
Isso.
Então, na hora que você começou a falar de Plutão, assim, das características, eu falei, nossa, que engraçado. É muito um pulsar, né? O Júpiter é esse pulsar para fora e o Plutão é esse pulsar para dentro, na mesma intensidade, assim, né? Na mesma proporção. E como os
Exato.
dois estão juntos, né, nesse agora no ano de 2024. Me vem muito essa questão de dualidade também, né, de expandir para fora, mas também expandir para dentro. Não ter só o foco daquilo que eu vou trazer, daquilo que eu vou expressar, mas trazer essa expressão daquilo que eu estou transformando dentro de mim, né? A partir daquilo que eu estou transformando em mim.
Perfeito.
E te ouvi falar sobre essa coisa do Plutão de ir nas profundezas, e principalmente o negócio do poder que você falou, me lembrou de uma história que, inclusive, eu estava vendo uns vídeos hoje sobre a história de Perséfone, né? Que é a rainha do submundo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, está assistindo esse encontro, não sabe quem é Perséfone, eu te convido a procurar na internet a história dela. Não vou contar aqui, porque, enfim, também cabe.
Plutoniana total.
Então, eu tava assistindo um vídeo que tava contando a história dela e ela é rainha do submundo. Só que eu achei muito interessante uma colocação que essa mulher falou, é que ela falou assim que hoje em dia, ela falou que depois do cristianismo, que o submundo foi conhecido como o que seria o inferno e tudo mais, né? Foi depois do cristianismo. Ela disse que antes, lá atrás, na época do feminino mesmo, o submundo, ele era o reconhecimento como se fosse o útero, o lugar da onde todas as coisas surgem, de onde todas as coisas renascem, né? Que eu já falei muito isso no meu Instagram também, fazendo uma colocação, trazendo umas coisas do Havaí e tudo mais. Mas, enfim. É esse lugar que é vazio, que é escuro, onde tem todas as sombras. E ela fala sobre esse trabalho que a Persephone fez com, né, com essa parte de sombras dela, com os medos dela, com as partes escuras dela, e como ela conseguiu laçar tudo isso assim de uma maneira que ela se tornou a rainha do submundo, né? Então, isso significa que ela conseguiu. Como é que eu posso dizer? É que eu esqueci a palavra em português, mas é se responsabilizar por ela mesma e por todas as suas sombras, e ela conseguiu, sabe, se empoderar disso, né? E aí, você falando sobre essa questão do poder, que é o poder interno, me veio essa história, assim, sabe? É o poder que vem dentro mesmo, assim, muito de dentro de nós, a partir do nosso trabalho interno com as nossas sombras, com os nossos lugares, assim, de dualidade, reconhecendo os nossos poderes, né? Enfim, poderes psíquicos, poderes de decisão, né? De escolha, de se empoderar e tudo mais. Me vem muito essa energia. Me fala se tem a ver com o que eu tô falando ou não tô falando besteira.
Faz muito sentido. É, tem um livro que eu gosto muito, que é A Jornada da Heroína, e ela traz também essa representação de Perséfone, e Plutão é morte e renascimento, né? E no livro ela trata Perséfone como um movimento feminino de nós mulheres, que muitas vezes a gente tem que descer até o submundo para voltar. Né? Então, muitas vezes a gente tem que descer nas profundezas internas, a gente tem que permitir que coisas morram dentro da gente e ficar em luto sobre aquilo, para depois a gente depois vir a primavera, né? Depois a gente renascer. Então, esse é um processo muito natural de Plutão. Muita gente tem medo de Plutão, porque também está ligado ao submundo, mas é exatamente isso que você falou, essa clareza, né? De ir nas profundezas. Depurar tudo que precisa ser depurado, os processos de limpeza a gente precisa fazer, né? Júpiter, ele quer expandir e trazer, né? Eu quero expandir meu conhecimento, é tudo coisa que eu vou trazendo, só trazendo, trazendo, trazendo. E eu preciso ter espaço para trazer, né? Para conquistar essas coisas. E Plutão que faz esse processo de limpeza, né? E aí, ele aqui no signo de Aquário também chama atenção para uma questão ética, tá? Por quê? Temos esse boom da genética, temos esse boom da inteligência artificial, o que é maravilhoso, facilita muito a vida, ao mesmo tempo que traz a ideia do será que isso é certo? Até que ponto isso é coerente, isso é certo, né? Eu lembro, quando eu estava até montando sobre isso, lembrei da propaganda que aconteceu da Elis, né? Eu gosto muito da Elis, então no primeiro momento, quando eu vi a Elis cantando com a filha, eu achei aquilo lindo. E depois eu fiquei pensando, ela já é uma artista falecida. Será que ela aprovaria a exposição da imagem dela nessa situação? Então a gente começa a trazer questionamentos éticos, né? Então, até que ponto a inteligência artificial ajuda? Até que ponto ela tira o lugar de um ser humano que poderia estar fazendo aquele trabalho, né? Até que ponto a genética está nos favorecendo em relação à recuperação física, doenças, e até que ponto eles estão apenas brincando ali de ser Deus, né? De testar, de criar coisas e tudo mais. Então, vai trazer também muitos questionamentos. A gente pode aguardar isso pelos próximos 20 anos, tá? A gente vai sentir muito isso.
E tomar muito cuidado também, porque hoje com essa questão da inteligência artificial, eu tava até discutindo com minha mãe esses dias sobre isso, sobre questão de enganação mesmo, né? Hoje em dia, a gente tá falando de produção de conteúdo na internet e, né, na minha época, na minha época a gente tinha que sentar a bunda e escrever, a gente tinha que sentar e gravar o vídeo, a gente falando da nossa cabeça. Eu, né, criei todos os meus cursos baseado na minha própria experiência, naquilo que eu vivi, naquilo que eu experienciei.
A gente tinha que pesquisar, né?
Sim. E agora com a inteligência artificial, né, trazendo até a informação que você falou da gente comprar muitos cursos, tomar bastante cuidado, assim, ah, eu quero comprar um curso. Vai entender quem é essa pessoa que está te vendendo o curso. Não vai só baseado no que ela está escrevendo nos stories, né? Porque você não sabe, pode ser uma inteligência artificial, e aí na hora que você vai. Porque assim, a pessoa pode te enganar até um certo ponto, mas a hora que ela tá com você, é ela, não é a inteligência artificial, né? E aí eu sinto assim muito forte de que vai ter muitos problemas em venda de coisas na internet. Porque vai ser fácil enganar as pessoas usando inteligência artificial, e aí na hora que elas vão receber aquilo daquela pessoa, vai ser diferente. Vai ser outra
Hoje
coisa.
você cria um curso, né, do começo ao fim com inteligência artificial. Mas é aquilo, cadê a alma disso? Né? Foi uma máquina que criou. Ó, falando nisso, eu acho que eu falei tão alto, Plutão, que o Plutão veio aqui, gente. Tem um gato, se chama Plutão. E ele gosta de participar das coisas aqui, tá? E também a questão dos crimes cibernéticos, né? Porque com essa evolução. Olha lá, fala oi, Plutão. Com essa evolução que a gente tem dessa tecnologia, dessa inteligência artificial, a gente cria tudo. Não sei se você já viu, mas tem uns vídeos aí, uns memes rolando, que tem aquele cara do Azul Caneta cantando várias músicas com a voz dele. Então, assim, hoje a gente consegue pegar a voz de uma pessoa e colocar ela para falar o que quiser, gravar o que quiser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com fake news, com manipulação de fotos, né? Manipulação de áudios. A gente vai ter que realmente ter o trabalho de pesquisar, né?
Uau.
Porque vai estar tudo muito fácil, vai se compartilhar muita coisa na internet que não é real, né? E aí a gente começa a falar de Saturno, né? Saturno no signo de Peixes. Saturno já está no signo de Peixes. A gente vai continuar nesse signo esse ano. E
Que é
ele
menos
traz.
pior do que se ele tivesse no Capricórnio, por exemplo.
Então, cá, é um pouco pegadinha, por quê?
Ai, meu
Saturno
Deus.
rege Capricórnio. Então, Capricórnio está confortável ali.
Entendi.
Peixes não. Peixes é regido por Netuno. É praticamente o oposto. Então, fica meio que um desencontro, né? Porque
Entendi.
Saturno quer organização, quer pragmatismo, né? Peixes não, gente. Peixes é a Disney, tá lá no mundo da fantasia, do encanto. Saturno quer o real, né? Então traz uma certa confusão de ter Saturno aqui no signo de peixes, ele não está muito contente, não, né? E ali por volta de agosto e dezembro, a gente vai ter uma quadratura desse Saturno em peixes com Júpiter em gêmeos, tá? E aí a gente fica um conflito, um planeta que restringe, que é Saturno, e um planeta que expande, que é Júpiter, né? Então, opa, eu vou expandir ou eu vou voltar? Eu dou um passo para frente, dou dois para trás. A gente vai ficar nessa oscilação. E nessa oscilação, nesse período de restrição desses 2 meses, é por isso que eu falei, cuida, aproveita a parte financeira lá do começo do ano, porque nesse período pode não estar tão legal, tá? Principalmente para empresas. Então, nós que somos autônomas, empresárias e tudo mais, é interessante a gente já se precaver, né? Para a gente não ter muitas despesas de agosto e dezembro, agosto a dezembro, tá? Então, já vamos pensar aí que os empreendimentos podem sofrer um pouco com essa oscilação de vou, mas Saturno está me segurando, né? E aí, outra questão de peixes, Saturno em peixes, que é muito, muito importante para esse ano: saúde mental. Saúde mental deve ser o nosso foco esse ano, tá? Saturno em peixes, por que que é kármico? Porque peixes fala de alma, fala de espiritualidade, né? E Saturno fala do passado, fala das questões kármicas, né? Então, o que que eu venho reproduzindo de padrão familiar, aquilo que não é meu, aquilo que eu trago num processo de vitimismo, tá? Saturno em peixes pode trazer melancolia, depressão, ansiedade. Então, é um dos nossos focos para esse ano olhar para a nossa saúde mental, né? É importante correr atrás de dinheiro, é importante cuidar do nosso corpo físico, é importante a gente amar, se relacionar. Mas nada disso adianta se a gente tiver com a cabeça boa, né? Com as nossas emoções alinhadas. Ó, gato. Tá atrapalhando, gato? Então, é importante a gente refletir e começar a cuidar, né? É um momento muito bom para fazer terapia. Então, quem ainda não faz, pelo amor da deusa,
Faça.
vamos começar a fazer, né? Terapia. Encontra um psicólogo que você se conecta, encontra um terapeuta, pode ser um terapeuta holístico. Faça uso também de terapias alternativas que podem ajudar muito nesse processo de Saturno em Peixes, tá? Então, além, se você estiver fazendo algum tratamento medicamentoso, você pode fazer, desde que, óbvio, orientado, bem orientado, uso de terapias complementares, então floral, aromaterapia, reiki, acupuntura, né? São tratamentos que não têm contraindicação e podem ajudar demais nesse período, tá? Você não, se você faz uso de medicamento, algum tratamento, você não precisa parar, mas você pode, usar, né, como complementariedade. E vai ajudar bastante, tá? Esse período também de Saturno em Peixes, ele traz um olhar comunitário, social, para as causas humanitárias. E nesse período que a gente está vivendo, de guerras no mundo, né? Então, o que é muito triste e que deixa a gente, de certa forma, melancólico, é muito Saturno em Peixes, né? Porque a compaixão se estende a quem está do nosso lado para pessoas de outros países. E Saturno pode trazer essa melancolia de eu estou amarrada. Né? O que que eu posso fazer em relação a isso? E Cal, o que que você diria? O que que a gente pode fazer dentro da nossa casa em relação a pensamento, Ho'oponopono, que possa ajudar nesse processo de Saturno em Peixes?
Bom, eu roubo no pono com toda certeza, né? Desde que eu fiquei sabendo que era o ano do karma, eu falei, meu, eu tenho certeza que o Ho'oponopono vai ser um mega aliado nisso, porque o Ho'oponopono trabalha diretamente com essas questões de karma. E, né, você falou de trazer essa Saturno que trabalha, que traz muito essa coisa de karma, e peixes que traz muita espiritualidade. é puro Ho'oponopono, né? Inclusive, tem uma das orações que a gente faz o corte de cordão em Zaka, que a gente pede para ir desde o início, de quando começou todo o problema que a gente está vivendo agora, né? Desde a fonte. Então, isso pode estar falando de vidas passadas ou dessa vida, mas em lugares que a gente não tem acesso. Aí entra Plutão, que é essa coisa do que está escuro, né? Do
Isso,
submundo, né?
oculto,
Que é das
é.
sombras, aquilo que não está sendo visto, né? Então, eu assim, por mais que o Ho'oponopono, né, falando do karma, eu penso em Ho'oponopono, eu acho que o complemento de Peixes e Plutão nisso tudo foi perfeito. Eu vou fazer um vídeo no final do nosso processo aqui do calendário cósmico, trazendo alguns exercícios e algumas dicas de Ho'oponopono e de algumas outras coisas para vocês fazerem no ano de 2024. Então, eu não vou dar spoiler aqui agora, porque vai ter um vídeo inteiro sobre isso. Mas, nesse momento que eu indico mesmo, assim, Ho'oponopono, eu uso bastante as quatro frases, só deixando bem claro para quem aqui é novo, que eu sei quem me acompanha sabe disso. Mas, para quem é novo, está assistindo aqui a primeira vez, eu não ensino e eu não falo só sobre o Ho'oponopono das quatro frases, porque isso é só apenas um micro pedaço do que é o Ho'oponopono, tá? Mas, para cá, nesse momento, eu vou falar que as quatro frases elas ajudam muito para a gente não entrar em processos, não alimentar processos negativos no momento em que eles estão acontecendo, né? Uma das formas que eu uso, por exemplo, é quando eu tô passando por uma situação, um momento em que eu tô com alguém ou na minha própria cabeça, e eu percebo que eu começo a ir para lugares errados, no sentido de ser muito dura comigo mesma, ou tô tendo uma discussão com alguém, ou tô com medo de alguma coisa, tô tendo pensamentos repetitivos, é quando eu fico repetindo as quatro frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque daí, aquele espaço dentro de mim que estava sendo preenchido com eu criticando a mim mesma, ou eu recebendo algo negativo de alguém, ou eu vivendo uma situação que fica lá o tempo todo, tocando na minha cabeça, ou eu fico discutindo mentalmente com alguém, sabe? Quando você teve uma briga, você fala, devia ter falado isso, você fica discutindo com a pessoa na cabeça. Quando eu entro nesses processos, dá-lhe as quatro frases, porque ao invés de eu preencher esse espaço com coisas ruins, eu preencho esse espaço com uma energia de transmutação, uma energia de luz, uma energia de gratidão. Isso ajuda muito. Muito. Esse, assim, é o básico do básico do básico do básico que a gente pode fazer.
Isso é muito importante, porque se a gente começa a ver essas coisas e abraçar a melancolia de tô amarrada, sou culpada, não posso fazer nada, né? A gente expande para o mundo essa energia, né? Então, muitas vezes o que a gente pode fazer é primeiro cuidar de mim mesmo, cuidar da minha saúde, cuidar do meu emocional. Saturno em Peixes, gente, lembre-se durante todo esse período, aquela indicação que a gente recebe no voo da máscara, né? Quando cair a máscara, você coloca primeiro em você e depois nos outros. Se a gente não tem condição de cuidar da nossa saúde emocional, da nossa espiritualidade, como que a gente vai conseguir se dedicar aos outros? E aí entra muito nesse processo de peixes, quando está no extremo, que é a vitimização, e é também o querer salvar, né? E muitas vezes querer salvar quem não tá pronto, quem não quer, ao invés de cuidar de si primeiro, né? Então é um olhar muito importante que a gente precisa ter aí ao longo desse ano, tá?
Boa.
E aí a gente começa a falar então das retrogradações. Podemos começar?
Podemos. Na bala.
Então, o que são as retrogradações, gente? Sei que é muito popular, tem se tornado cada vez mais popular e, ao mesmo tempo, muita gente colocando alerta: Mercúrio vai ficar retrógrado, cuidado. Tipo, praticamente é um não saia de casa, né? E não é assim, não é para ter tanto pânico. As retrogradações, elas acontecem todo ano. Mercúrio retrograda em média 3 vezes ao ano, né? Ele é um planeta rápido, então ele vai fazer esse movimento mais vezes, mas também dura um curto período. E a retrogradação, na verdade, ela é um movimento aparente, né? Porque nenhum planeta ele anda para trás, ele continua ali no eixo dele. Mas o que acontece é que, como os planetas têm velocidades diferentes, uns são mais rápidos que o outro, na nossa vista aqui na Terra, parece que o planeta está andando para trás, né? Mas ele não está. Só que nesse processo da Terra girando e esse planeta ficando para trás, a gente volta a questões que a gente já passou, né? Então, por isso que ele está retrocedendo. Então, é o momento que a gente revisa, a gente reavalia. Então, é o momento do vou revisar, vou reavaliar, vou repensar, tá? Porque muitas vezes a gente vai só deixando a vida acontecer e aí a gente não para para ter esses momentos de revisão. E é meio que o falando, opa, vamos olhar para essas questões aqui, né? Então, todos os planetas se retrogradam para a gente olhar para situações diferentes, né? E aí a gente tem a retrogradação mais famosa, que é de Mercúrio. Mercúrio fala do nosso consciente, da nossa racionalidade e vai falar ali da nossa comunicação. Como que eu aprendo? Como que eu troco? Como é que é minha comunicação? E lembra a gente que a comunicação, ela não é só verbal, né? Ela é corporal, ela é escrita. Então, por isso que a gente fala, até em período de Mercúrio retrógrado, toma cuidado quando você for assinar um contrato. Não significa que você não possa assinar um contrato, mas leia, releia, peça para alguém de confiança dar uma lidinha para você, né? Porque pode ter alguma coisa ali escrita que você não concorda e você passou ali, leu e assinou, tá? É, a gente pode ter problema com a comunicação. Comunicação trocada. Eu tô falando uma coisa para cá e ela tá entendendo outro totalmente diferente. Então confirma. Paty, eu entendi dessa forma. É isso mesmo que você tá querendo me dizer? Ah, é isso? Não, não é isso, tá? Então assim, trocas entre WhatsApp, por exemplo, ficam muito confusas. É você querendo dizer uma coisa, a pessoa entendendo outra, tá? Então confirma se a comunicação tá sendo eficaz, se ela tá rolando. É, aparelhos eletrônicos darem problema é muito mais característico de Urano, tá? Urano rege a eletricidade e aparelhos eletrônicos. Mas celular pode dar problema? Pode. Ele é uma fonte de quê? Comunicação, tá? Então, tanto quanto Urano e Mercúrio dando problema, pode ser nesse período. Então, é importante a gente revisar como é que está sendo a nossa comunicação. Minha comunicação está sendo de qualidade? Cuidado quando for enviar um print no WhatsApp nesse período, tá? Você pode enviar para a própria pessoa que você fez o print. Cuidado. Então, ele vai ficar retrógrado de 1º de abril até dia 25 de abril em Áries. Depois, 5 de agosto a 28 de agosto em Virgem, barra Leão. Vai pegar um pouquinho ali de Leão, vai voltar, né? E 25 de novembro a 15 de dezembro em Sagitário. Então, 3 vezes a gente vai ter essa retrogradação esse ano. Urano. O que que o Urano vai nos convidar para refletir durante a sua retrogradação? Pode ter aqueles probleminhas que eu falei de eletricidade, de aparelhos eletrônicos, quebrar o notebook. Sim, pode acontecer. A gente pode ter um período aí de cuidado? Podemos, mas é um período mais longo, tá? Então. É importante também, cara, eu explicar que a gente tem planetas pessoais, que são Vênus, Mercúrio e Marte. Eles têm movimentos rápidos. Então, eles influenciam muito mais a gente do que Urano e Plutão, que são planetas geracionais. Eles têm um movimento lento. Então,
Tá.
eles influenciam mais a nossa geração, a nossa social, tá?
Entendi. Boa.
Um Mercúrio retrógrado, você pode sentir muito mais do que um período de Urano retrógrado, tá? Urano estando retrógrado, pode ter um problema na cidade de acabar a energia, de queimar a energia, tá? Menos aqui no meu campo pessoal. Mas o que que você pode olhar para o seu campo pessoal? O quanto você está presa a padrões antigos, né? Como é que eu posso trazer o novo para minha vida? Será que eu estou presa a padrões e não estou me abrindo para o novo? Ou será que eu só fico atrás do novo, sempre do novo, e não me estabilizo, né? Então, reflexão importante aí de Urano, que vai ficar retrógrado em Touro, dia 27 de janeiro até dia 1º de setembro, tá vendo? É um grande período. E a gente vai ter retrogradação também de Plutão, né? Então, todas essas questões profundas, a gente vai ter um movimento contrário aí de maio de 2024, 2 de maio até 11 do 10, também é um período mais longo. Momento para quê? Introspecção profunda. O que que eu preciso curar? O que que eu preciso regenerar em mim? O que que eu preciso começar de novo, né? O que que eu preciso encerrar de ciclo para que eu possa abrir espaço para que coisas novas cheguem na minha vida?
Boa.
E aí, Saturno também vai retrogradar. É o período de dia 29 do 6 até 11 de novembro. E aí, o que que a gente pode olhar para a nossa vida nos períodos de Mercúrio, de Saturno? As nossas responsabilidades, né? Os compromissos. O quão firme eu estou nos meus propósitos, né? Ou eu fico só mudando de ideia, eu fico desistindo das coisas. Não, Saturno é constância. Estou sendo constante? Então vamos reavaliar isso. Netuno em Peixes também vai ficar retrógrado dia 2 do 7 até 7 de dezembro. E Netuno em Peixes, ele está aqui no seu próprio signo, né? Netuno, o rei dos mares, da imaginação, da fantasia, do símbolo. Então ele convida a gente a olhar para a nossa capacidade de sonhar, de idealizar, né? Aquela coisa mais infantil nossa de ter esse lado bonito da vida também, porque senão a gente fica muito só no fazer, no produzir, no concreto, e a gente precisa se permitir sonhar também. Por outro lado, é um período muito favorável para a gente ver fake news, em verdade sendo compartilhadas, né? Porque Netuno fala de uma neblina, de uma informação que tá meio nebulosa ali, eu não sei o que é verdade, eu não sei o que é real. Então, é um período, sim, que a gente pode ter um aumento aí dessas informações que são inverdades. Então, recebeu alguma coisa no WhatsApp? Vai pesquisar, vai confirmar, antes de sair compartilhando uma informação que você nem sabe, a origem dela, tá?
Boa.
Já fica aí essa puxão de orelha.
E cuidado com o que você também vai receber das outras pessoas. A gente tá falando de fake news na internet, mas tem fake news chamada, uma fake news bem antiga chamada fofoca.
Nossa, exatamente, a fofoca, né?
É.
E aí você vai e compartilha informação que não é
Você nem
verdadeira,
sabe, é. E
que
assim,
mesmo
ah,
se
fulano
for
fez isso.
verdadeira.
Você já, ao invés de sair falando pra todo mundo que fulano fez isso, por que você não chega pra fulano e pergunta, fulano, você fez isso?
Exatamente,
Né?
exatamente. Por que que você vai compartilhar com o outro uma coisa que
Isso.
não é, né? Sendo real ou não? Gente, vamos manter a nossa reserva aí, né? Olha o karma. Olha o
Olha o
karma.
karma.
Né? Porque é um ano para a gente resolver muitas questões nossas. Estou falando de Saturno em Peixes, né? Resolver minhas questões emocionais. Muitas vezes minhas questões emocionais estão ligadas à minha infância, a relacionamentos anteriores, ou até mesmo a outras gerações, né? Então, vamos alimentar nossa alma com coisas melhores, né? Evitar coisas que não vão acrescentar em absolutamente nada. E aí, no segundo semestre, a gente vai ter a retrogradação de Júpiter no signo de Gêmeos. Isso também reforça aquilo que eu estava falando do período de contenção, né? Então, Júpiter que vai expandindo, quando entra no movimento de retrogradação, ele vai se conter. Né? Então, tudo que é assunto de Júpiter, as leis, a ética, a honra, a fortuna, assuntos estrangeiros, as universidades podem aí entrar em processos de contenção, reformulação, tá? Então, para quem faz faculdade ou que mora no estrangeiro, pode sentir de repente alguma dificuldade com documentação, tá? Mas são períodos passageiros, calma, que não é para ninguém ficar desesperado com isso. De 9 de outubro até 4 de fevereiro de 2025. Então, é um trânsito ainda que está bem longe, tá? E por último, a gente tem a retrogradação de Marte. Marte, que é o planeta guerreiro, né? Planeta da ação. Marte é um planeta de fogo. Então, das retrogradações que eu falei, esse é o que gera mais tensão, tá? Por quê? É um período que pode redobrar lutas, guerras, né? Sangue, fogo. Então, num campo da nossa sociedade, da comunidade, a gente pode ter mais queimadas, né? A gente pode ter mais incêndios. Mas olhando para a nossa vida, a gente precisa olhar para a nossa ação. É, para minha estratégia, estou agindo com estratégia ou estou agindo só por impulso? Né? Esse trânsito é de 6 de dezembro a 23 de fevereiro de 2025. Certo? E essas são as retrogradações. A gente termina as retrogradações aqui. E eu não sei se vocês perceberam que eu não falei de Vênus. Vênus não vai retrogradar no ano de 2024.
Que é uma coisa boa.
Uhul! É. E não é. É boa, tá? Porque esse ano a gente ouviu falar de muitos casamentos que se encerraram, né? Tanto de pessoas famosas como pessoas próximas a nós. Por quê? A retrogradação de Vênus, ela traz o olhar para as nossas relações, né? Não só casamento. Parcerias de negócios, clientes, contratos. Então, houve muitos rompimentos porque a pessoa passa a olhar para aquilo. Não sei se está legal. Talvez seja o momento de romper e começar uma coisa nova, né? A gente olha para a qualidade dessas relações. E a gente não vai ter essa retrogradação. Mas a gente vai ser convidado a olhar para as nossas relações por conta dos eclipses. A gente vai ter os eclipses desse ano de 2024 focado nas relações. A gente vai ter três ali ocorrendo no eixo de Libra e Áries, que é o eixo do relacionamento. O relacionamento comigo mesmo e com o outro. E um em Peixes, tá? Então, a gente vai ter eclipse solar e lunar. Gente, a gente tem eclipse também todo ano, tá? Agora isso está sendo mais difundido. A gente teve esse ano. A gente conseguiu ver parcialmente, né, um eclipse. Talvez você conseguiu assistir, talvez não, que foi muito incrível, muito lindo. E os eclipses, eles são gatilhadores, tá? Eles gatilham coisas que podem acontecer. E aí eu digo assim, um eclipse acontece numa área da sua vida. Para você saber isso, claro, você precisa da ajuda de um profissional, de repente, para saber como é que isso vai te afetar pessoalmente. Mas, de maneira geral, ele vai chamar atenção para alguma coisa que vai reverberar pelos próximos 6 meses. A gente pode escolher não olhar para aquilo, não fazer nada em relação àquilo, mas o que pode acontecer é acumular. Aliás, é o que vai acontecer, é acumular, né? E aí a gente entra de novo na questão do karma. Então, assim, se a gente tem essa oportunidade de trazer à luz, à evidência, essas questões, vamos olhar e tentar resolver nesses momentos, né? A gente tem 6 meses para depurar essas questões, para olhar com esse olhar mais profundo. O eclipse solar, ele acontece sempre na lua nova. Então, ele é um gatilho para novos começos, uma nova oportunidade, né? Enquanto um eclipse lunar, ele acontece na lua cheia, que é uma lua mais emocional, né? As nossas emoções estão transbordando. Então, o convite ali é para a gente liberar espaço, né? Para abraçar as transformações ali que vão mexer com o nosso emocional, com o nosso campo emocional. E aí, a gente teve durante esse ano eclipses no eixo touro-escorpião. Então, a gente trabalhou muito essa ideia de apego, né? de estabilidade, de manter as coisas, mas a gente também conseguiu se abrir muito para esse fato de encerrar ciclos. A gente ouviu muito isso na astrologia, né? Encerrar ciclo, porque foi um ano que a gente viveu esses eclipses no signo de Escorpião. Escorpião regido por Plutão. É tudo aquilo que a gente falou no começo, né? E agora, que rola nesse eixo Libra, né? O primeiro eclipse ele vai acontecer no dia 25 de março. Vai ser o eclipse lunar, que vai acontecer em Libra. E Libra, lembra da figura da balança. Ela vai falar do equilíbrio das relações, né? Da solidez, da estabilidade dessa relação. Será que essa balança ela tá oscilando? Como é que eu vou olhar para as minhas relações? Lembrando, relações não somente amorosas, mas relações de trabalho, contratos de trabalho, sociedade, clientes também, tá? Muita gente esquece, mas Libra também abraça a questão cliente. Aí, no dia 8 de abril, a gente vai ter o eclipse solar do signo oposto, que é Áries. Enquanto o Libra olha para o outro, Áries olha para mim mesmo, né? Então, como é que está sendo a minha individualidade nas minhas relações? Eu estou respeitando minhas vontades? Eu estou indo à luta para alcançar as minhas metas pessoais? Ou eu tenho dedicado muito a minha vida a filhos, marido, trabalho, enfim, colocando todo mundo em primeiro lugar, menos eu, né? Então vai ser um chamado para a gente olhar para nossa individualidade. E aí depois em setembro a gente tem um eclipse lunar em Peixes, né? Que vai destacar aí a importância então da empatia, a empatia nos relacionamentos, né? A fragilidade também das relações, a codependência. Lembra que a gente falou muito da saúde mental, saúde emocional, né, com peixes? E quantas relações a gente vê de codependência entre mães e filhos, entre sócia, né? Eu deixo a minha sócia fazer o que quer de mim, ela fala e eu só acato. Ou no relacionamento amoroso que não tá legal, que tá sendo tóxico para mim, mas eu não consigo abandonar aquela pessoa, né? Então, essa fragilidade desse lado pisciano, para a gente olhar também, dessa codependência. E aí, por último, no dia 2 de outubro, a gente tem um eclipse solar aí novamente no signo de Libra, para a gente fechar esse ciclo desse eixo, né? Então, depois de depurar tudo isso, desses meses todos, lá no final do ano, a gente vai olhar, e agora? Como é que tá de novo o equilíbrio das minhas relações, né? Tá justo, tá equilibrado, né? Claro que dentro dessa interpretação de eclipses, a gente tem que considerar também que esses eclipses vão acontecer com a combinação de outros planetas. E aí, se você quiser compreender como é que isso vai acontecer no seu mapa, como eu disse, você vai precisar olhar para a área da vida e para o seu mapa para ver como é que esses planetas estão conversando pessoalmente no seu mapa. Mas, de maneira geral, a ideia da análise que a gente vai ter como um todo vai ser sobre essas relações.
Inclusive, a Paty faz essa leitura que ela fez para mim do último eclipse. É muito
Sim.
legal, muito assertivo, inclusive. Então, se, né, além do mapa natal, além do mapa do ano, a parte também faz essa leitura aí dos eclipses, das energias, né? Como é que vai afetar especificamente na tua vida, né? Olhando em qual área da vida, todas essas coisas, né?
Exato. Ups. É o gato, gente, mas então. Cá, então é isso o que eu tinha preparado para falar, né? São os aspectos, os pontos mais importantes, as energias, as tendências para esse ano que eu preparei. É isso.
Muito bom, gratidão, Pati. Meus amores, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, falem o que que vocês acharam, se tem alguma coisa, algum insight, alguma coisa que você pensa que seria legal fazer durante o ano para lidar melhor com essas energias, deixa aqui nos comentários. Esse aqui é o Instagram da Paty, se vocês, quem sentir, né, de fazer esse mapa aí, aproveitar e se aprofundar também, não só no ano, mas também nos eclipses. O trabalho dela é muito lindo. Eu tô falando como cliente. E gratidão mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito bom
Eu que
ter você
agradeço, adorei.
aqui. E eu tenho um convite também para quem tá assistindo, que seria um complemento, né, de trabalho da parte mais holística e terapêutica aí para esse ano, que é o novo meu novo projeto, que é o Cacau Lab. Para quem não conhece, Cacau Lab é um programa onde a gente faz um encontro por mês, né, no Zoom. Não é ao vivo, porque eu moro fora, mas a gente faz esse encontro e o objetivo é a gente trabalhar uma energia no mês. E eu trago muito a base, né, de todas essas conversas que a gente teve aqui durante o calendário cósmico. Eu trago isso como base para definir quais são os temas que a gente vai trabalhar. E eu trago o Ho'oponopono como uma base e o cacau medicinal. Eu trago o cacau porque ele foi um grande aliado no meu processo de crises de ansiedade e tudo mais, que foi muita coisa que, né, você até trouxe para a gente cuidar disso durante o ano. E o Ho'oponopono vai ser o condutor, né? Então, de todo esse trabalho. Então, a gente vai trabalhar uma energia no mês, um assunto no mês, e eu vou trazer exercícios, não só de Ho'oponopono, mas outros exercícios holísticos. A gente vai trabalhar nossa espiritualidade, a gente vai trabalhar nossa autoconsciência dentro daquele tema do mês, com o auxílio do cacau, e eu vou trazer também uma receita específica para trabalhar fisicamente. Mentalmente, né, trabalhar o nosso corpo físico, o nosso campo mental e também a nossa espiritualidade dentro daquela energia. Então, para quem, né, tem sentido de fazer um acompanhamento nesse sentido, de trabalhar corpo, mente e espírito, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem a página, que tem mais explicação certinha de como é que funciona esse processo. E é muito lindo e eu estou criando ele exatamente como um autocuidado que eu gostaria de ter recebido no período que eu passei por todas essas coisas que a Paty trouxe hoje aqui para gente.
Eu já quero.
Tá sendo muito, muito lindo mesmo esse novo projeto. E é isso, meus amores. Ficamos por aqui com mais um episódio do calendário cósmico, e eu te vejo na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e até breve. Um grande beijo. Beijo, Paty.
Beijo, obrigada.
Mahalo.